Paraná em Rede está de volta.
O governo do Paraná e a empresa Azul Linhas Aéreas acertam os últimos detalhes para abrir uma linha entre Umuarama e Curitiba. Esta é a terceira nova rota do estado só neste ano. Até agora foram iniciados os voos entre a capital e as cidades de Toledo e Pato Branco. Nesta quarta-feira, o governador Ratinho Júnior se reuniu com o presidente da Azul, John Honderson, em São Paulo. No encontro com a Azul, ficou estabelecido a formação de uma equipe de trabalho unificada para avaliar quais aeroportos estão em condições, seguindo as orientações da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, de receber voos de aviões de maior porte ou ter ampliação do serviço, como é o caso de Ponta Grossa. Esta semana, a Latam também confirmou a ampliação das operações no Paraná. O programa Voe Paraná também vai ampliar os voos para 12 cidades com a empresa Gol, beneficiando os municípios de Paranaguá, Arapongas, Apucarana, Guarapuava, Campo Mourão, Francisco Beltrão, Paranavaí, Cianorte, Telêmaco Borba, Cornélio Procópio, União da Vitória e Guaíra. De acordo com a companhia, os bilhetes começam a ser vendidos a partir do dia 2 de setembro e os voos regulares a partir do dia 22 ou 23 de outubro. Um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa do Paraná quer obrigar as concessionárias de pedágio do estado a ter um serviço de pronto atendimento para animais acidentados nas estradas. Confira na reportagem de Alexandra Fernandes.
Um projeto de lei proposto pelo deputado delegado Francisquini, do PSL, quer obrigar as concessionárias de pedágio a ter um serviço de atendimento para animais domésticos e silvestres que sofram acidentes em estradas do Paraná. De acordo com o texto, o socorro deverá ser feito por médicos veterinários, contratados pela empresa de pedágio ou por convênios de terceirização. Segundo o deputado, os acidentes com os animais em rodovias são rotineiros e é necessário um serviço direcionado para preservar a biodiversidade.
Veja, muito tempo nós que andamos muito pelo estado do Paraná, vemos um descaso com o atendimento aos animais acidentados nas rodovias, principalmente nas contas concessionárias das rodovias pedagiadas. Nosso projeto de lei não é um projeto de lei que visa imediatamente plantação, mas de uma maneira racional, através de um acordo, porque nós estamos prestes a ter novos editais, para que nos novos editais essa lei possa ser validada, de forma que o atendimento aos animais domésticos e silvestres que sejam acidentados na beira das rodovias possa ter atendimento.
O projeto ainda pede que sejam adotadas medidas para reduzir os acidentes, como o monitoramento dos trechos com maior incidência. Além disso, a proposta também pede a implantação de travessias para os animais nas estradas.
Esse é um projeto que vai além desse atendimento, porque também obriga as concessionárias de pedágio, também que tenham passagens para os animais silvestres, como a gente vê no mundo inteiro por baixo da rodovia, que não impactem no meio ambiente, que tenham estatísticas feitas dos locais onde há maior número de acidentes ou de tipos de animais silvestres, com atendimento não só dos animais silvestres e domésticos, mas também diminuição do risco de acidentes para as pessoas que são a clientela que usa aquela rodovia pedagiada.
Para o professor Alex Bager, coordenador do Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas, entidade que atua na conservação da biodiversidade em áreas de estradas, caso a lei seja aprovada no Paraná, vai ser bastante benéfica.
Esses animais, não adianta, aonde nós tivermos rodovias, nós vamos estar gerando impacto para essa biodiversidade. Então, nós podermos socorrer, prestar os serviços veterinários e, sempre que possível, fazer o processo de reintrodução é um ganho para a biodiversidade, é um ganho para a sociedade que vai manter essa biodiversidade na natureza, no seu ambiente natural, como ela deveria continuar e, inclusive, é um ganho para a sociedade acadêmica pela oportunidade de prestar esses serviços e o aprendizado que alunos e professores terão dentro desse tratamento.
O professor ainda ressalta que, além das concessionárias de pedágio, o efeito seria maior se a lei fosse estendida aos órgãos governamentais.
Agora, eu acho que é muito importante que a gente considere que a concessão de rodovias ocorre numa malha viária muito pequena em consideração à malha viária que nós temos sob normalmente a gestão de órgãos governamentais, como o DENIT, como o DER. Então, para que ações dessa forma obtenham o resultado esperado, ela deveria ser colocada como uma obrigatoriedade tanto para as empresas de concessão quanto para as entidades governamentais de implantação de rodovia.
O projeto está em discussão na Assembleia. Ele ainda precisa passar pela sanção do governador. Segundo o deputado Francisquini, a intenção é de que as medidas passem a valer para as novas concessões de pedágio, que devem ser feitas em 2021. De Curitiba, repórter Alexandra Fernandes.
Mais um pterossauro foi descoberto em Cruzeiro do Oeste. É o Keresdrakon wilsoni, a quarta descoberta no sítio arqueológico em 8 anos. O réptil voador viveu há 80 milhões de anos. Ouça na reportagem de Victor Simeão.
Quando viva, a mais nova descoberta da paleontologia brasileira tinha 2,5 metros de envergadura. O peso variava entre 15 e 20 quilos. A espessura dos ossos era bem fina, de 1,5 milímetros. O animal leve voava. Era o pterossauro Keresdrakon wilsoni, que viveu há pelo menos 80 milhões de anos em Cruzeiro do Oeste, região norte do Paraná. Essas informações constam em artigo publicado na revista da Academia Brasileira de Ciências no dia 20 deste mês. O trabalho foi uma realização conjunta entre pesquisadores da seguintes instituições: Universidade do Contestado de Santa Catarina, Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Paranaense, Universidade Estadual de Ponta Grossa do Paraná, Universidade Federal do Cariri do Ceará e Universidade Autônoma de Barcelona da Espanha. O fóssil do réptil foi encontrado em blocos de escavação no sítio arqueológico de Cruzeiro do Oeste. O material começou a ser analisado em 2012. O nome Keresdrakon significa em grego dragão, espírito da morte. Wilsoni foi dado em homenagem a Wilson Greinert, um voluntário que auxiliou os trabalhos envolvendo fósseis de pterossauros na Universidade do Contestado. Esse novo réptil de milhões de anos atrás é o quarto encontrado em 8 anos em Cruzeiro do Oeste, desde quando o local que hoje é um sítio arqueológico começou a ser escavado. A primeira descoberta, divulgada em 2014, foi a de um fóssil também de pterossauro, mas de outra espécie, o Kaiowajara dobruski. Mais recentemente, antes do Keresdrakon, outra descoberta havia agitado a comunidade científica. Em junho deste ano, foi divulgada a pesquisa sobre o Vespersaurus paranaensis, o primeiro dinossauro encontrado no estado, também em Cruzeiro do Oeste. O professor Alexander Kellner, coordenador do Museu Nacional da UFRJ, um dos responsáveis pelo estudo sobre o pterossauro, comemorou o resultado da pesquisa. O trabalho aponta que o Keresdrakon deveria se alimentar do Kaiowajara, um réptil menor. E mais do que isso, indica que os pterossauros e o dinossauro Vespersaurus dividiam o mesmo território, afirmou Kellner.
Era extremamente interessante por diversos motivos. O principal deles é o fato de que a gente tem, numa mesma região, uma evidência direta da presença de dois répteis alados. O primeiro, o Kaiowajara, vivia em bandos e se alimentava de frutificações. Já o Keresdrakon, que foi encontrado em menor quantidade, era um animal de hábitos solitários e deveria se alimentar de pequenos Kaiowajara e, quem sabe, também dos seus ovos. E de quebra, nós encontramos evidência direta de que os dois pterossauros, o Kaiowajara e o Keresdrakon, e também o dinossauro Vespersaurus, dividiam um mesmo ambiente.
Quem coordenou o estudo foi o professor Luiz Carlos Venchutes, do Centro Paleontológico da Universidade do Contestado, em Mafra, cidade que fica a 300 quilômetros da capital Florianópolis, em Santa Catarina. Segundo ele, o fato de ter havido o contato de pelo menos duas espécies de pterossauros e uma de dinossauro na mesma região é algo que deve chamar a atenção da comunidade científica internacional.
Então a gente consegue reconhecer que nessa região aí do Paraná, entre 80 e 100 milhões de anos, existiu uma comunidade bem interessante de vertebrados, né? Que é um caso assim, não tão comum para a ciência mundial. Né? E isso vai despertar bastante interesse, de, com certeza, de pesquisadores de várias partes do mundo para conhecer aí a região, o que vem valorizando cada vez mais o potencial científico aí da região noroeste aí do estado do Paraná.
Cruzeiro do Oeste é um município no norte do Paraná, a 500 quilômetros de distância da capital Curitiba. A cidade tem 20 mil habitantes. O local em que os fósseis foram encontrados atualmente é um sítio arqueológico sob a coordenação do Museu Paleontológico da cidade, criado em julho deste ano. Os primeiros materiais localizados nesse sítio são dos anos 1970, mas só começaram a ser estudados a partir de 2011. A coordenadora do museu, Neurides Martins, explicou que o sítio tem 400 metros quadrados, mas até o momento só 20 metros quadrados foram escavados, ou seja, há muito a ser descoberto, disse.
Vale ressaltar que da área que nós delimitamos, de 400 metros quadrados, foram escavados até agora 20 metros quadrados. Desses 20 metros quadrados, uma parte, né, está em Santa Catarina e a outra parte está aqui. Eu trabalho diretamente no museu e no laboratório de paleontologia. A gente tem assim, muita coisa pela frente, né? Muita, muito mesmo, porque se você pensar que em 20 metros quadrados nós já retiramos e temos 4 espécimes publicado desde 2014, né? Então, curto tempo.
Pesquisadores de outros países agora têm visitado o pequeno município. Além dos fósseis dos dois pterossauros e do dinossauro encontrados em Cruzeiro do Oeste, materiais de um lagarto de 80 milhões de anos atrás foi descoberto e divulgado para a comunidade científica em 2015.
Paraná em Rede fica por aqui. A você e a sua família, um excelente final de semana. Até segunda!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.